gente sempre bate um papo aqui com o mestre cervejeiro Edgar Oliveira. Olá, Edgar, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Tudo na paz? Boa tarde a todos.
Tudo na paz, Edgar. Sexta-feira. Hoje você vai fazer aqui pra gente uma espécie de um roteiro de como que uma pessoa pode começar ali dentro de uma cervejaria, né? Tá querendo aprender um pouquinho, tá querendo provar novos sabores. Qual a indicação que você dá, então, Edgar? A pessoa chegou numa cervejaria, por onde ela começa? Tem sabores mais doces, mais amargos? Como é que faz?
Um pouco antes desse chegou na cervejaria, Leandro. Por ser dono de uma cervejaria, a gente observa algumas gafes que pode atrapalhar bastante o passeio. E acho que é no intuito de ninguém perder, né, a oportunidade de aprender e se divertir. Né? Primeiro é olhar o horário de funcionamento da cervejaria, tá, Leandro?
Aí é o básico, né?
Não, mas assim, é incrível como chegam pessoas para visitar o bar da fábrica fora do horário do bar da fábrica. Ou pior, chegam no horário do bar da fábrica querendo visitação, às vezes fora de programação.
Certo.
É muito legal conhecer todo o processo produtivo, mas as cervejarias elas não podem deixar a fábrica aberta especificamente. Inclusive em horários que você está trabalhando, tem uma série, uma quantidade muito grande de normas que tem que ser seguidas. Então é muito legal a pessoa, primeiro, entrar em contato com a cervejaria para saber os horários das rotinas, os horários que são possíveis determinados tipos de visitação.
Edgar, com relação a isso, quando é uma fábrica, no caso, diferente, que eu fui ali já para quando a pessoa vai beber mesmo, num bar, né? Depois a gente vai chegar lá. Mas quando é uma cervejaria, um local que tem a produção mesmo, aqui no estado a gente tem possibilidade de acompanhar, assim, ver como é que é feito o processo realmente da fabricação?
Muitas cervejarias, Leandro, tem a parte produtiva visível, por uma cortina de vidro, alguma coisa similar. A gente mesmo aqui, nós temos toda uma parede de vidro que é possível as pessoas do bar acompanharem a produção. Agora, visitação interna tem que estar em momentos de não estar produzindo. E a cervejaria tem que estar preparada para receber as pessoas. Tem uma série de normas que tem que ser seguidas. Então, por isso que eu estou falando, quando a pessoa quiser fazer uma visitação mais profunda, é legal ela fazer um contato com a cervejaria para saber os horários que são possíveis isso. Mas vamos pular agora para essa etapa e vamos para onde você estava no início.
Vamos lá, então.
Chegando à cervejaria ao bar da fábrica, as pessoas ficam, às vezes, alucinadas com o número de opções que elas têm de bebida. A gente tem que lembrar que nós ficamos muitas décadas doutrinados a um tipo só de bebida. Né? Então, você chegava, por mais que você tivesse... Você não bebia estilo, você bebia marca. Ah, eu quero uma marca tal, vermelhinha, quero amarelinha. Então, tinha aquela história de você pedir por marca. Agora, não. Você chega numa cervejaria que é uma marca e você tem, em muitos dos casos... mais de uma dezena de opções de bebidas diferentes. Isso faz os olhos brilharem e às vezes as pessoas cometerem algumas falhas que podem também atrapalhar essa visitação. Uma delas, Leandro, é não seguir aquela regra de começar pelas bebidas mais leves e avançando gradativamente para as bebidas mais elaboradas, mais fortes, com mais corpo, com mais álcool, com mais amargor. E sempre, no intervalo, o ideal é entre cada degustação, você consumir um pouco de água, de preferência água gasosa, tá? Para que você limpe as papilas degustativas e consiga curtir todo o sabor da próxima cerveja. Isso sim, a gente vê muito, Leandro. Às vezes chega um pessoal aqui na nossa cervejaria: ah, eu quero experimentar qual a sua IPA mais forte. Aí você acha que a pessoa já quer consumir sua IPA e dá aí para ele experimentar. Ele toma, acha bom ou não. É, depois ele fala assim, deixa eu ver sua pilsen agora. É, cara, eu falo assim, eu posso até te dar, mas você vai sentir nada. Você terminou de beber uma cerveja muito intensa, muito forte, e vai para mais fraca, ela na sua boca vai desaparecer, você não vai sentir sabor algum. E é a gafe talvez maior que eu reconheço na visitação de cervejarias.
Edgar, às vezes a gente tá bebendo e aí você sente assim, poxa, essa bebida aqui já tá um pouquinho forte, vou dar uma maneirada, aí eu vou cair para uma mais baixa. É, no caso da cerveja, você não indicaria muito isso, não? É melhor a gente ir como uma escadinha mesmo, começa a dar mais fraca, depois
não,
a gente
não,
vai subindo?
Não, aí eu falo quando você está fazendo degustação.
Uhum.
Quando você está já no trâmite de beber...
Sim, numa festa...
Você pode, o simples fato de você, às vezes, tomar uma água gasosa e comer alguma coisa, te possibilita você descer um pouco nessa escala de aproveitar para começar de novo com uma bebida um pouco mais leve. É possível sim. Mas a hora que você está fazendo uma degustação rápida, Leandro, você vai provinha, por exemplo, as velhas e tradicionais réguas de degustação. Se você começar pela mais forte, você não vai sentir o sabor da mais fraca ali naquele momento.
Uhum.
Ok? E hoje tem uma coisa que é muito legal, que poucas pessoas, às vezes, ousam fazer ou desconhecem a liberação para você fazer isso. Com esse modismo das TAPs de autosserviço, Leandro?
Sim.
Uma coisa que é muito legal, que é muito comum em outros países, na Bélgica, em outros locais, e aqui no Brasil parece que é uma coisa proibida, que é você fazer blends de cervejas. Para você ter noção, na Bélgica existem cervejarias que não produzem cerveja. Elas compram lotes de cervejas diversas, criam um blend dela e lançam a sua marca, que nada mais é do que um blend de produtos que foram feitos em outros locais. Então você pode fazer isso no copo. A pessoa que acha uma pilsen fraca, e acha uma IPA muito forte, ele pode mesclar essas duas cervejas no copo, criar uma terceira dentro do sabor dela. Eu tenho mostrado isso para alguns consumidores aqui, o pessoal está amando, cara, fazer blend. Inventam uns blends, às vezes, muito fora de questão. Tá?
É isso que eu imaginei.
Vezes, a pessoa pegar um cooler que é feito com vinho e frutas e misturar com a cerveja. Então, uhum, às vezes, sai um pouquinho do contexto. Mas
lembrando,
quando você está na mesma linha de produtos, você descobre coisas excepcionais. Corre o risco de descobrir um blend maravilhoso que, se você não prestou atenção no que você fez, você não consegue replicá-lo. Tá?
Lembrando, né, para quem não sabe, blend é uma mistura, né? Então, é isso que o Edgar está falando. Agora, dessa eu não sabia, Edgar. Então, nessas tap houses que você estava falando, né, para quem também não conhece, quando você vai no lugar, tem a torneirinha e você vai lá, coloca no seu copo. Então, também tem essa possibilidade, fica legal se eu quiser.
Sem dúvida. Assim, você fala assim, nossa,
bem,
essa pizza está gostosa, mas eu queria ela com um pouquinho mais de corpo. Aí você vai lá, pega, uh-huh, 80% do copo de pilsen e vai lá numa Red Ale, que é uma cerveja
legal,
com um pouco mais de corpo, um pouco mais de sabores, mais intensa, e põe 10% ou 20% dela num copo de pilsen, você vai ter uma pilsen muito mais enriquecida.
Uh-huh.
Ao contrário, se você pegar meio copo ou 60% de um copo de uma Redman, que acho que ela está muito forte e queria dar uma suavizada nela, a pilsen é muito coringa para isso, tá, Léo?
Sim.
Você vai lá na pilsen, põe um pouco de pilsen e você vai deixá-la um pouco mais leve. A pessoa que acha a IPA muito amarga, mas gosta do aroma da IPA, também faz um blend da IPA com uma pilsen, ele praticamente criou uma PUA ou uma América PUA, dependendo da configuração da IPA original.
Uhum.
Então, assim, eu tenho mesas aqui no nosso bar que às vezes o pessoal vem para fazer blend, pedem copinhos, que o cara cria um blend no copo dele, põe um copinho pequenininho para os amigos experimentarem e fica aquela diversão, uma diversão a mais durante a noite.
Bem legal, Edgar. Não sabia muito dessa possibilidade, não. Fica aí, então, uma dica, né, para quem quer dar uma suavizada ou então uma encorpada, como você disse, no copo, fazer esse blend, essa mistura.
Eu ia estar um pouco além, eu ia falar assim, você dá
Vai lá.
uma personalizada, você não é cervejeiro, mas naquele momento você criou uma coisa exclusiva sua.
Vou dar até meu nome, vou botar lá, faço minha mistura lá e você cria a sua
Sim.
marca.
Leandro Mills Beer.
Tá certo, tá certo. Eu tô te devendo uma visita aí, né, Edgar? Quando eu for, eu faço a
Oh,
minha, então,
não vou
beleza?
cobrar mais não, Leandro. Já pedi para Papai Noel para me dar esse presente, viu?
Ó, que vai chegar, hein? Fica esperto,
Eu
fica
tô
esperto.
aguardando.
Edgar, fechando então essa sexta-feira aqui, a gente volta a se falar semana que vem. Só peço para você dar aquele recado final mesmo, para quem quer conhecer aí a sua cerveja, a sua bebida, como é que faz?
Sem dúvida, gente. Cervejaria Alquimista, aqui em Jardim Camburi, na Avenida Norte Sul. É, logo no início da Norte Sul, na quarta esquina, depois da praia. Hoje, rock and roll, come solto, grande mesmo. 20 torneiras de autosserviço. Estou aguardando vocês aqui para tomar uma comigo. Beijo no
Valeu.
coração e bom final de semana. E divirtam-se com juízo. Um
Valeu,
abraço,
Edgar.
Leandro. Um
Até
abraço a
semana que
todos.
vem. Tchau, tchau.